UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Humberto, mostra dedicada a Humberto Mauro, o grande pioneiro do cinema brasileiro, é como foi intitulada a nova mostra do Cine Humberto Mauro, que estreia nesta quinta-feira no Palácio das Artes. A programação vai reunir até o dia 12 de junho longas e curtas metragens do cineasta mineiro, celebrando a obra e a memória do patrono da sala. E para falar sobre a mostra, eu conversei mais cedo com o curador e gerente de cinema do Cine Humberto Mauro, Rafael Sicarini. Vamos conferir.
Mauro foi o grande pioneiro do cinema brasileiro. Ele não foi o primeiro a fazer filmes, mas ele foi o primeiro a construir uma obra coerente do ponto de vista das principais preocupações, do ponto de vista de como ela se forma esteticamente a partir das referências locais e não a partir de cópias de modelos de fora, e do ponto de vista também do tamanho, né? Uma obra vasta, uma obra robusta, tanto no que diz respeito às longas metragens, quanto no que diz respeito aos documentários, enfim. Então é o primeiro autor, o primeiro cineasta brasileiro e alguém que, na verdade, se torna o paradigma de um cineasta essencialmente nacional. E que inclusive, tem, entre os destaques que a gente pode falar da obra, uma obra-prima do cinema dos anos 30 chamada Ganga Bruta, que, para muitos críticos, é um dos grandes filmes da década de 30, não só do Brasil, como do cinema mundial também.
Pois é, você citou o cinema documental. Ele teve alguma contribuição específica para esse gênero?
Eu vou fazer, primeiro, um pequeno apanhado da obra dele. Ele tem um início nos anos 20 em Cataguases, num momento que o cinema brasileiro praticamente não existia de forma constante. Então ele desponta ali no cenário de Cataguases no final dos anos 20. Então ele é convidado pelo Ademar Gonzaga para ir para o Rio de Janeiro participar da Cinédia, que foi o primeiro estúdio cinematográfico da história do cinema brasileiro. Então ele é nome importantíssimo da Cinédia, onde ele faz Lábios Sem Beijos, faz o Ganga Bruta. E aí ele é convidado para o governo do Getúlio Vargas, na verdade o INCE, Instituto Nacional de Cinema e Educação, para fazer filmes educativos. E, na verdade, filmes com diversos conteúdos. Filmes sobre o folclore nacional, filmes sobre a música, filmes sobre sobre as cidades do Brasil, filmes sobre comportamento, sobre educação sanitária. E essa obra do Mauro constitui possivelmente mais de 500 filmes, pequenos filmetes de diversos tamanhos. Então, essa produção documental do Mauro tem desde filmes onde ele ousa formalmente, ele faz abordagens extremamente ricas do ponto de vista estético, até filmes mais didáticos, mas assim, pela própria quantidade de filmes, você tem o Mauro praticamente assim, né, explorando as possibilidades do documentário, quase todas que existiam naquele momento. E em seguida, e o Mauro faz também na década de 30 o Descobrimento do Brasil e vai encerrar a carreira nos anos 50 no Canto da Saudade. Então você tem uma obra aí muito vasta e muito variada. No que diz respeito, para responder sua pergunta, ao documentário, eu acho que a contribuição do Mauro é um olhar, primeiro, ele consegue fazer um cinema educativo e para o governo sem deixar de ser nunca interessante esteticamente, sem deixar nunca de ser ousado e sem deixar nunca de alguma maneira imprimir uma certa visão pessoal das coisas. Isso já é um mérito. E também o olhar que ele tinha profundo para as raízes culturais brasileiras, né? Mauro consegue filmar com extrema universalidade as coisas mais locais e mais específicas. Isso é talento do grande artista, que ele consegue transformar o local no universal.
E, Rafael, você falou, né, que a obra dele é muito extensa.
Isso.
Como que foi esse processo de pesquisa? Os filmes dele são de fácil acesso?
A gente tem um processo complicado. Primeiro que tem uma parte triste de se trabalhar com o cinema brasileiro é que tem muita coisa perdida. Então, Mauro, por exemplo, tem metade dos longas-metragens dele, a gente pode estão perdidos para sempre, enfim. Isso aí é o excesso, a falta de cuidado que o Brasil teve historicamente com os seus acervos cinematográficos, enfim, isso vários cineastas têm o mesmo cenário, então tem essa pena. Agora, dentro das coisas que existem, você tem a localização das cópias, você tentar encontrar a melhor cópia disponível, você tem ir atrás dos direitos autorais de cada filme, enfim, é um trabalho de pesquisa considerável, ao mesmo tempo prazeroso, mas a gente ainda precisa melhorar muito no acesso a esse acervo. Não é uma coisa simples. A gente teve a parceria, né, de órgãos do CTA TV, a gente teve parceria de alguns órgãos que nos ajudaram nessa pesquisa, mas ainda é uma tarefa relativamente difícil, perto do que deveria ser. A gente deveria ter uma política de acesso muito mais simplificada para poder o cinema brasileiro, volta e meia, ser acessado pela população.
Você citou um grande filme dele, né, que é o Ganga Bruto. Sim. Quais são os outros filmes que serão exibidos, que você destaca?
Além dos filmes que o Mauro fez, e aí eu destacaria, além do Ganga Bruta, por exemplo, destacar um outro, o último filme dele, O Canto da Saudade, que é um belíssimo drama dos anos 50, eu também destacaria filmes que o Mauro colaborou, que essa é uma novidade dessa mostra, que o Mauro, ele não só fez filmes, como ele colaborou de diferentes maneiras em filmes de cineastas brasileiros. Então, ele fez o diálogo em Tupi-Guarani, ele sabia Tupi-Guarani, ele fez o diálogo em Tupi-Guarani do Como Era Gostoso Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos. Ele fez a câmera e a fotografia de um filme dos anos 30, chamado Mulher, do Otávio Gabus Mendes. Ele fez o argumento e o roteiro do filme da Noiva da Cidade, com a Elke Maravilha, um filme super interessante do Alex Vianney. Então a gente está exibindo esses filmes também nos quais o Mauro colaborou. E, além disso, eu destacaria bastante as atividades que a mostra vai fazer de formação. A gente tem 3 palestras, 2 debates sobre a obra dele e um curso de 3 dias com as pessoas que hoje são os especialistas maiores em Mauro de Minas e do Brasil. Então eu faria essa recomendação para o público não deixar de vir e de aproveitar essa parte de reflexão da mostra, né? Que não basta só exibir o Mauro, é preciso contextualizar o Mauro na história do Brasil, contextualizar o Mauro na história do cinema brasileiro e também retomar o Mauro do ponto de vista estético, né? Que ele não é só um cineasta importante historicamente, ele é um cineasta com riqueza estética que ainda nos diz muita coisa nos dias de hoje.
Agora, para finalizar, eu não poderia deixar de perguntar, né? Porque o nome do cinema é em homenagem a ele, né? Quando que surgiu esse nome? Que ele foi escolhido?
É muito especial esse momento de poder fazer um evento dedicado, tanto do ponto de vista de exibição de filmes, quanto do ponto de vista de reflexão, inteiramente dedicado ao Mauro, assim. Que deu o nome ao cinema, à sala Humberto Mauro, depois Cine Humberto Mauro, pela importância de fundacional que ele teve no cinema brasileiro desde a fundação da sala, né, em 1979. Então, agora, digamos, é o momento de fazer jus ao nome da sala, dando a real dimensão da importância do Humberto Mauro. Todo mundo sabe que ele é importante, ninguém sabe o quanto e nem por quê. Ninguém, assim, né? Pouca gente, menos do que deveríamos. Então, acho que é o momento da gente parar para refletir e a gente pagar esse tributo também àquele que empresta o nome com todo orgulho a essa sala que é tão especial para nós mineiros, né? Para a Fundação Cláudio Salgado, para o governo de Minas e para todos nós.
Esse foi o curador e gerente de cinema do Cine Humberto Mauro, Rafael Sicarini. Nós falamos sobre a mostra Humberto, mostra dedicada a Humberto Mauro, o grande pioneiro do cinema brasileiro, que começa nesta quinta-feira, dia 22, e vai até o dia 12 de junho no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. A programação é gratuita e mais informações sobre a mostra você encontra no site www.fcs.mg.gov.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.